E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes. Doutora Sarita, bom dia. É um prazer conversar com você mais uma vez aqui no CBN Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Eu que agradeço pelo convite.
Doutora, para começar, o que é exatamente o BPC e quem tem direito a esse benefício?
Primeiramente, a gente precisa ressaltar que não é o nome da doença que vai lhe dar direito a receber algum benefício no INSS, e sim a limitação que essa doença vai lhe causar. Por quê? Porque determinado tipo de doença, um exemplo, uma hipertensão grave, ela pode ter uma limitação para uma pessoa e para outra ter uma limitação menor. Então, aquela pessoa que tem a limitação maior, ela sim vai estar caracterizada para receber um benefício por incapacidade. Então, se você tem uma doença cardíaca considerada grave que te impeça de trabalhar, e aí você precisa ter esse laudo médico com o CID, o código da doença, um laudo médico atualizado, informando que você está incapacitado, você está impedido de trabalhar a longo prazo. Então, você, com esse laudo, vai poder dar entrada no BPC Loas se você não faz contribuição para o INSS. Se você é um contribuinte do INSS, seja empregado de carteira assinada, seja um autônomo, seja MEI, até mesmo uma dona de casa, você vai poder dar entrada no seu auxílio doença. E sendo constatado que a sua doença é tão grave que você não consegue mais voltar a trabalhar, você vai poder ter direito à aposentadoria por invalidez. Temos também outro benefício do INSS, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. O que que é isso? Eu trabalho, estou trabalhando, estou contribuindo, mas eu tenho uma doença cardíaca que me limita, ou seja, eu já não consigo mais fazer 100% das coisas que eu fazia anteriormente. Então, eu posso me aposentar por essa regra, que ela exige menos tempo de contribuição. Eu vou te dar um exemplo. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o homem precisa ter 33 anos se for pela aposentadoria da pessoa com deficiência. E na regra geral, ele precisa ter 35. Na regra da aposentadoria por idade, ele pode se aposentar com 60 anos de idade, enquanto na regra geral, com 65. Então, esses são os principais benefícios referentes à incapacidade. Agora, temos também quem já é aposentado. Ah, eu sou aposentado, eu coloquei stent, eu fiz ponte de safena, eu tenho uma doença cardíaca grave, eu posso pedir a isenção do imposto de renda. É isso mesmo, não preciso pagar imposto de renda e ainda posso receber os últimos 5 anos de atrasados.
E doutora Sarita, agora falando especificamente das doenças do coração, pessoas com hipertensão ou problemas cardíacos, elas têm direito a quais benefícios aí do INSS?
Do INSS, se for benefício por incapacidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Esses são os benefícios para quem faz contribuição ao INSS. Eu não faço mais contribuição, já tem muito tempo que eu não faço contribuição. Estou doente, não consigo voltar a trabalhar. Aí você tem o BPC Loas.
E doutora, todo paciente cardíaco, ele tem direito ou é necessário ter uma cardiopatia mais grave?
Exatamente, não é todo mundo que tem direito. Você precisa ter um laudo médico atestando que a sua cardiopatia é grave, que ela te impossibilita de trabalhar. Por quê? Cada pessoa tem uma profissão, exerce uma atividade. Então, o médico precisa fazer essa relação da sua doença com sua atividade, porque dependendo da cardiopatia, ela vai impedir uma pessoa de trabalhar, mas não vai impedir uma outra. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho, eu faço um ponte de safena e eu sou um pedreiro, eu não vou conseguir mais trabalhar porque eu tenho que pegar peso, é uma atividade que exerce muito esforço físico, eu não consigo mais. Então, eu estou incapacitado. Agora, se eu faço uma ponte de safena e eu trabalho de uma forma, num setor administrativo, sentado, num horário que não seja tão desgastante, essa minha limitação da doença cardíaca não me torna incapaz para trabalhar, mas também me dá o direito de ser considerada pessoa com deficiência e assim me aposentar pelas regras da pessoa com deficiência. E um outro ponto muito importante, a gente precisa falar sobre a questão do FGTS. A pessoa que tem uma cardiopatia considerada grave, eu tenho atestado médico, eu tenho um laudo médico falando que se enquadra numa situação grave, eu posso sim fazer o saque do meu FGTS. E também, um exemplo, eu sou mãe e eu tenho um filho com uma doença grave, eu tenho um filho com uma cardiopatia grave. Mesmo que a cardiopatia seja do meu filho, eu também posso sacar o meu FGTS. Por quê? Porque eu consigo demonstrar que aquele valor vai me ajudar para o tratamento do meu filho. Agora, na questão do PIS-PASEP, a lei não menciona cardiopatia grave, mas existem decisões judiciais favoráveis. Então, para que a pessoa portadora de cardiopatia grave consiga sacar o PIS e o PASEP dele, ele vai precisar ingressar com uma ação judicial.
E, doutora, é verdade que cardíacos têm direito a comprar veículos com desconto?
Se ele for considerado com uma cardiopatia grave, sim, porque aí ele vai ser considerado pessoa com deficiência. Então, ele vai ter isenção no imposto de compra de veículo, ele vai ter a isenção do imposto de renda, como eu já tinha mencionado, ele vai ser considerado pessoa com deficiência, então ele vai ter passe, ele vai ter a credencial de estacionamento, né, de estacionamento com privilégios, ele vai ter todos os privilégios que a pessoa com deficiência, as prioridades que a pessoa com deficiência tem.
E, doutora, o que são consideradas cardiopatias graves?
Hoje, as mais comuns são as hipertensões graves, as questões de anginas, né? Angioplastias, anginas estáveis, ponte de safena, colocação de stent, de marca-passo. Essas são as mais comuns que a gente encontra.
E voltando ao BPC, como que a pessoa pode solicitar o benefício? Dá para ela fazer pela internet?
Dá sim. O BPC, ele tem dois requisitos. Um, você precisa comprovar a deficiência, você precisa comprovar que você está impedido a longo prazo de trabalhar, então você tem que ter um laudo atualizado, um exame médico atualizado ali de imagem e também precisa preencher os requisitos da hipossuficiência, ou seja, questões econômicas, para saber se você se enquadra numa família de baixa renda. Porque o BPC Loas, ele é um benefício assistencial pago, um salário mínimo por mês para famílias, pessoas que tenham deficiência e sejam de baixa renda. Então, você precisa ver quantas pessoas moram na sua casa, fazer a soma dessas rendas e dividir por pessoa. Se esse valor der acima de meio salário mínimo, você não vai se enquadrar na questão econômica, você não vai ser considerada de família de baixa renda, independente se você tenha um laudo. Você pode fazer esse pedido através do aplicativo ou site do meu INSS, pode fazer também no telefone do INSS 135. Esses são os canais oficiais. Você vai dar entrada, vai juntar sua documentação, vai ser marcada uma perícia médica para analisar as questões médicas e vai ser marcada também uma avaliação social para verificar se você se enquadra na situação de baixa renda. Agora, a gente para a gente ressaltar, infelizmente o INSS ele tem indeferido muitos pedidos de forma indevida. Então, se você fez o seu pedido e foi negado, a gente indica que você procure um advogado especialista em direito previdenciário para analisar o seu processo e ver se realmente essa negativa foi correta pelo INSS ou o INSS não agiu de forma correta, ou seja, você tem direito, mas infelizmente foi negado.
E, doutora, quais são os documentos necessários na hora de dar entrada aí no pedido?
Do BPC Loas, você precisa ter um cadastro no CAD único. Você precisa procurar um CRAS próximo à sua residência, fazer o seu cadastro lá no cadastro único, vai colocar quem mora na sua casa, quem tem renda fixa na sua casa, e aí com esse cadastro atualizado, então não adianta, eu tenho o cadastro único, mas já está desatualizado há mais de 2 anos, isso não pode, tem que estar atualizado há no máximo 2 anos para trás, tá? Mais do que isso não pode. Então, de posse desse cadastro atualizado, juntamente com o seu laudo médico atualizado também, com o código da sua doença, dizendo que a sua doença é grave, dizendo que você está impossibilitado de trabalhar. Identidade, CPF, comprovante de residência e foto de carteira de trabalho. Com isso, você já consegue dar início ao seu pedido do BPC Loas.
E, doutora, caso o pedido seja negado, a pessoa ela pode recorrer?
Existe sim essa possibilidade. Tem um recurso administrativo, um recurso no próprio INSS, mas infelizmente esse recurso ele tem demorado muito. Tem recursos que já estão na fila há 2 anos para ser julgado. Então, a gente indica, se você foi negado, já procurar um profissional, um advogado especializado em direito previdenciário, para que ele ingresse imediatamente com a sua ação judicial a fim de acelerar esse processo de concessão para você. Por quê? Quando você faz o recurso administrativo, você fica ali até 2 anos aguardando. E se esse benefício for negado também no recurso? Então, você já perde 2 anos. Por isso que ingressar com a ação judicial é a medida mais célere que a gente indica.
Doutora Sarita, o tempo é curto, mas eu quero agradecer aqui a sua participação, que você tenha uma ótima terça-feira e um ótimo dia.
Eu agradeço. Bom dia para todos.